Na exposição, denominada A Culpa é Minha, estão roupas que podem ser consideradas básicas. Camisetas, calças, pijamas e até roupas infantis. O objetivo da mostra é acabar com a crença de que a roupa ou qualquer comportamento da vítima possa ocasionar um estupro. Pesquisas dos últimos anos demonstram que esse pensamento é comum no Brasil. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2014, 25% dos brasileiros concordavam que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Em 2016, de acordo com pesquisa do Datafolha, 30% dos brasileiros afirmavam que a mulher que usa roupas provocantes não pode reclamar se for estuprada. Ainda 37% da população alegava que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. Eu conversei com a Heloísa Buarque de Almeida, professora de Antropologia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre o assunto. Professora, é comum no Brasil naturalizar a violência contra as mulheres, o que também é conhecido como cultura do estupro?
Deixa eu pensar como é que eu te respondo isso, né? O que eu acho que acontece no Brasil, na verdade, não acontece só no Brasil, tá? Então, a primeira coisa que eu pensaria é que, assim, não é um problema só da gente, né? Então, acho que essa exposição que você mostrou, indicou lá na Bélgica, não é? Que traz as roupas das pessoas.
Isso.
Ela mostra que há uma ideia mais geral, mais comum, de culpabilização da vítima, né? E a gente imagina, então, que como... É um pensamento que imagina que os homens são incapazes de conter o seu próprio corpo, né? E que é um desejo incontrolável, que as mulheres provocam esse desejo incontrolável, né? Quando o que a gente vai observando é que não é assim que funciona, né? Primeiro porque a exposição mostra que a violência acontece independente da roupa que a pessoa está usando. E ela acontece mesmo, e ela é muito comum, inclusive, contra pessoas muito jovens, crianças, adolescentes, né? As adolescentes e as jovens são as pessoas que mais sofrem violência sexual, né? No Brasil e em outras partes do mundo. Mas os dados que a gente tem no Brasil, da pesquisa do IPEA, são bem robustos sobre isso também, né? O que acontece no Brasil é que se imagina muito algo como decorrente de uma natureza masculina ou de uma natureza feminina, né? As mulheres sendo irresistíveis e os homens sendo incapazes de se controlar, né? Mas eu acho que isso vem muito mais de uma situação em que não se percebe a mulher como sujeito de direitos, em que se olha para as mulheres, ou para algumas mulheres, como objeto do desejo. E muitas vezes se usa a violência e a violência sexual para controlar as mulheres. É uma forma de poder também.
O que pode ser feito para que essa naturalização da violência diminua ou acabe?
Tá, então eu acho que eu pensaria assim. Por um lado, existe essa naturalização, né? E que faz com que, inclusive, seja muito difícil da mulher denunciar, da vítima denunciar, porque muitas vezes ela própria se sente culpada e porque ao denunciar os outros vão culpá-la. O próprio sistema de justiça, a polícia, atualmente, ela é muito ineficiente nesse tipo de caso. É muito raro um agressor, mesmo um agressor que é agressor repetidamente, ser punido, né? Infelizmente. Então, mas o que eu acho que é interessante a gente pensar é que o fato de que a gente está falando cada vez mais disso e que isso está sendo veiculado, está sendo pensado, quer dizer, é um modo também de transformar essa visão, né? Então, cada vez mais a gente sabe, as pessoas estão tentando mostrar que elas não são responsáveis pela violência que elas sofreram, por exemplo, em alguns modos, né? E, ao mesmo tempo, falar sobre isso. Quer dizer, antigamente, por exemplo, né, falar que houve assédio ou falar que houve uma violência, né? Então, é muito importante também a gente falar sobre esse tema e propor algo mais educativo, que eu acho que é isso que os movimentos sociais estão tentando, né? O próprio feminismo, quando fala, quando começa a desnaturalizar o assédio na rua, não é? Que antes era pensado só como cantada e hoje a gente começa a pensar como uma forma de violência, a gente está mostrando como algumas atitudes que eram naturalizadas, mas que às vezes não eram nomeadas ainda como violência, eram vividas como violência, né? E ao falar disso, a gente vai mostrando mais os problemas dessa sociedade. Por exemplo, quando teve aquela campanha do meu primeiro assédio, né? Uma série de formas de violência que as meninas sofriam foram descritas ali. E muitos homens leram aquelas histórias e falaram, nossa, eu nunca imaginei que as mulheres sofressem tanta agressão, né? Que isso pudesse acontecer. Quer dizer, a gente faz, o mais importante disso tudo é a gente educar os homens, não é a gente educar as mulheres para se proteger, mas a gente educar os homens para não agredir, né? Isso é muito importante. E ao mostrar que, às vezes, alguma coisa que eles achavam que era engraçado era vivido como uma violência. Então, às vezes, os homens agora, eles param para perceber que aquilo que eles achavam que era só uma paquera, um elogio, pode ser agressivo, né? Eles param para perceber que quando a menina fala não, eu não quero, ela está dizendo não. Não é que ela está dizendo um não que é falso, né? Ela pode estar dizendo um não porque ela não quer. E cada vez mais a gente pode ter, então, homens mais conscientes desse tipo de violência, né? E nesse sentido, isso sim pode mudar o quadro que a gente vive.
No número 180, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência está disponível 24 horas para esclarecer dúvidas e receber denúncias de violência. Eu agradeço a professora Heloísa Buarque pelos seus esclarecimentos. Anne Cristina, para a Rádio USP.